Olá, ouvintes, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um PetroCast, podcast do Sindicato dos Petroleiros de São José dos Campos e região. Eu estou de volta depois de umas curtas férias e retomamos o programa com uma notícia boa. Tá difícil ter notícia boa no Brasil ultimamente, mas essa é uma notícia boa. A FNP e seus sindicatos lançaram, no início de abril, o Observatório Social da Petrobras, uma iniciativa para monitorar e denunciar a toda a sociedade os impactos do desmonte da estatal neste momento no país e para os brasileiros. E é sobre isso que a gente conversa hoje com Rafael Prado, da FNP e presidente do sindicato. Fala, Rafa!
Fala, Manu! Alô aí, ouvintes do PetroCast. Queria cumprimentar também nossos convidados, Leandro, Eric Gil, mais uma vez com a gente aí. Vamos lá para mais um episódio.
E vamos falar também com o Eric Gil, que já está virando colega de bancada virtual aqui. Ele que é economista do IBEPS e também um dos responsáveis pelo Observatório. Oi, Eric, tudo bom?
Oi, Manu. Oi, pessoal que está escutando o PetroCast, Leandro, Rafa. É um prazer estar por aqui.
E por último, vou apresentar aqui para vocês, que a gente também vai conversar com ele, o jornalista Leandro Olímpio, que é da Cajuína Filmes e que integra a equipe de comunicação responsável pelo Observatório. Oi, Leandro, tudo bom?
Oi, Manu, tudo bem? Oi, Rafa, Eric, vai ser muito bom aqui conversar um pouquinho com vocês sobre essa campanha que a gente está desenvolvendo com a FNP do Observatório Social da Petrobras.
Bom, vamos lá então. Rafael, eu começo com você. Conta pra gente exatamente o que é o Observatório e por que a FNP e os sindicatos resolveram lançar essa iniciativa nesse momento.
Manu, para começar, né, essa questão da comunicação, ter uma comunicação mais estruturada, profissionalizada, é sempre algo que aparece nos debates do sindicato, não só o nosso, né, mas os sindicatos da FNP, como uma demanda da categoria, da base, né? Isso já anterior à situação atual da pandemia, que a comunicação se reveste de maior importância, né? Pela questão do isolamento, o menor contato presencial, essa comunicação nas redes e tudo mais fica ainda mais, se reveste de maior importância. Mas nas assembleias sempre fomos cobrados, certo? Os nossos adversários, né, o pessoal do lado de lá, que ataca a nossa classe, pretende vender a Petrobras e tudo mais, eles possuem um nível de organização e profissionalização da comunicação muito alto, certo? Para ir além, inclusive, né? Nós estamos aí no governo genocida de Bolsonaro, que, entre outras coisas, não foi só isso, mas uma comunicação efetiva nas redes, sobretudo o WhatsApp, teve uma importância fundamental durante a campanha que chegou que levou o Bolsonaro ao Planalto, certo? Então, temos colocado uma situação de que é preciso que nós era preciso que nós pensássemos um passo à frente, além do bom trabalho que a comunicação dos sindicatos vem fazendo, né? Posso falar aqui do nosso departamento, você está aí à frente, nós temos um trabalho permanente de levar a informação para o pessoal, o próprio Leandro já esteve conosco na categoria também, né, em outro sindicato, no Litoral Paulista, mas foi necessário a gente ter uma campanha dedicada. E aí eu queria fazer aqui um parênteses, o Leandro vai desenvolver melhor isso na fala dele, né, o próprio Eric também, que é parte aí da estrutura que está voltada a subsidiar, né, a nossa campanha com dados, conteúdos, né, com muita seriedade, além do IBEPS, também temos o ILAESE. Não é apenas o Observatório Social. O Observatório, digamos assim, é um ponto de apoio importante, né? Vai ter um site, enfim, mas a campanha está prevista para durar pelo menos 12 meses, né? Tem como uma das iniciativas esse Observatório, né? Tivemos aí um tuitaço extremamente bem-sucedido no dia 1º de abril, e é isso, né? Para finalizar essa introdução, diante dos ataques que estamos sofrendo, uma demanda da base, da categoria, uma percepção de que era necessário avançar na nossa organização nesse campo importantíssimo, a comunicação, os sindicatos da FNP tiveram essa brilhante ideia e com os nossos parceiros, o ILAESE, o IBEPS, a Cajuína, estão aí estruturando essa grande campanha em defesa da Petrobras, não qualquer Petrobras, mas uma Petrobras estatal, uma Petrobras que atue pelos interesses de todo o povo brasileiro. É isso, esse é o pano de fundo da nossa iniciativa. Espero aí que a nossa categoria, a nossa base, as demais bases que estão nos ouvindo, possam se engajar junto conosco nessa grande campanha em defesa da Petrobras 100% estatal, a Petrobras para o povo brasileiro.
Perfeito, Rafa. Bom, pelo que você coloca aí, então, o Observatório é essencialmente uma nova iniciativa de comunicação lançada pela FNP, né? Agora, tem todo um conteúdo por trás, que, como você disse, está sendo produzido pelo IBEPS, está sendo produzido pelo ILAESE. Eu queria perguntar, então, para você, Eric. O IBEPS já vem trabalhando com uma série de pesquisas em torno da Petrobras e divulgando através dos sindicatos, aqui, o Sindicato dos Petroleiros São José dos Campos. Como você entende que o observatório ele vai poder levar o patamar de divulgação dessas pesquisas? E que tipo de dados vocês têm produzido para colocar para a sociedade?
Bem, Manu, eu acho que a primeira questão é de alcance, né? O IBEPS ele tem um trabalho com o Sinipetro de São José dos Campos e com o Sinipetro Litoral Paulista, que são dois dos principais sindicatos, né, de petroleiros do país, mas que com uma iniciativa nacional, acho que a gente consegue ter um alcance maior. São a FNP e todos os seus sindicatos, também a questão de aumentar a quantidade de temas que nós abordamos, porque, afinal de contas, os temas que a gente acaba tratando São José e no litoral paulista, também tem a ver com as questões mais próximas às refinarias, tanto São José quanto de Cubatão e todas, mais os setores que estão ligados mais diretamente. Então, acho que a gente nacionaliza, então, de duas formas. A gente aumenta a quantidade de temas que abordamos e também nós conseguimos aumentar a quantidade de sindicatos que irão ajudar a chegar essa informação à base e à população. E a segunda questão é ter esse grande apoio da Cajuína na parte de comunicação. A gente está fazendo um bate-bola, né? A gente faz um conteúdo em conjunto com esses comunicadores, eles fazem materiais em relação a esses temas, e eu acho que assim a gente consegue atingir um nível de comunicação mais avançado. A gente já começou, né, nessa parte da produção do conteúdo, dos estudos, tendo o primeiro tema, a questão do preço justo. Já saiu, né, nas redes sociais do Observatório, depois no site vai ter a disponibilização do estudo completo, mas o primeiro tema a ser abordado foi esse sobre o preço justo. Deve sair também agora a questão sobre impostos, mostrando como com o PPI também a população paga mais impostos, querendo a gente rebater um pouco a questão de que os impostos que seriam a explicação dos altos preços dos combustíveis. Mas além de não ser essa a explicação, o PPI também faz com que a população pague mais impostos, tendo a ver com a questão de alíquotas, né? O sistema tributário brasileiro trabalha basicamente com alíquotas, sendo exceção os chamados impostos unitários, como o caso da CID. Mas são esses os materiais que estão já postos, ou já divulgados ou sendo trabalhados, mas iremos tratar sobre a questão da venda das refinarias, que acho que é a principal pauta, né, de 2021, já que é o objetivo da Petrobras doar as suas metade do seu parque de refino para amigos e clientes do Paulo Guedes e de sua equipe.
Leandro, eu agora queria saber de você como é que está sendo o desenvolvimento da estratégia de comunicação do observatório. Para os petroleiros, é mais fácil visualizar a importância da Petrobras integrada, os efeitos da política de preços aplicada hoje pelo governo, mas para a população isso é muito abstrato, isso é muito distante, é difícil de explicar, é difícil deles entenderem. Então, qual é a estratégia de comunicação que vocês estão usando para ampliar esse debate na sociedade e como tem sido o desenvolvimento dessa estratégia nessa primeira semana de observatório?
Oi, Manu. Então, eu acho que é interessante a gente ressaltar aqui que a própria criação do Observatório Social, ele já é, por si só, uma estratégia de comunicação privilegiada. Por quê? Porque a criação do observatório, ele parte de um diagnóstico que eu julgo bastante consensual entre nós, que é um extremo preconceito, né, com os sindicatos numa parcela ampla da sociedade, numa conjuntura, né, num momento em que existe, do ponto de vista da disputa de narrativas, uma polarização muito grande, de partida, mesmo transmitindo mensagens justas, coerentes, factuais, os sindicatos já têm uma dificuldade e um bloqueio com uma parte importante da sociedade. Então, a criação do observatório como uma espécie de instituição que tem lado, mas que tem uma credibilidade, uma certa neutralidade em relação ao tema, como um observador, né? Nos facilita a tentar quebrar esse preconceito e poder chegar em mais pessoas, né? Então, o observatório em si, ele já tem essa tarefa que a gente considera fundamental e privilegiada, ela já é uma estratégia. Outra importância do observatório em si é o fato de que ele também consegue unificar nele as diversas campanhas que a gente vai desenvolver ao longo de 12 meses, como o Rafael colocou. Porque a gente iniciou essa primeira semana com um tuitaço sobre o preço justo, e aí trabalhando com essa pesquisa do IBEPS, sobre como a gente pode chegar num preço de fato justo sem o PPI, mas a gente também vai ter uma outra campanha, que é a assinatura dos nossos materiais com a Petrobras para os brasileiros. E se a gente fizesse isso sem a existência do observatório, o mais provável é que a gente tivesse um mês, dois meses de campanha, uma hashtag muito forte, e depois isso se perdesse. Então, com a criação do site, do observatório, com o próprio observatório, isso nos facilita bastante. Outra coisa que a gente fez já nessa primeira semana, e que já podemos considerar como um estudo de caso interessante, foram dois vídeos que a gente publicou. É interessante a gente notar que a gente vai trabalhar com bastante afinco para furar a bolha, como a própria categoria cobra nos seus espaços, nas assembleias, nos atrasos da categoria. Mas é interessante notar também que nos próprios setores progressistas de esquerda, a pauta da soberania nacional, das privatizações, não é uma pauta fácil de você conseguir construir e ampliar. Então, nessa primeira semana, a gente está tentando construir uma legitimidade, um reconhecimento também com esses setores. E a gente vai trabalhar basicamente com um tripé em todos os nossos materiais. Um deles é engajar, o outro deles é desconstruir e o outro é inspirar. Então, a gente, por exemplo, fez um vídeo de um minuto colocando as falas do Bolsonaro antes de ser presidente sobre o tema da Petrobras e sobre o tema do aumento dos combustíveis e depois, colocando uma contradição grande. Essa peça, esse vídeo, tinha a tarefa principal de desconstruir um argumento. Isso tem um forte apelo nessa base mais progressista, que já é simpática a nós. E a gente conseguiu, por exemplo, que parlamentares, que canais como Mídia Ninja, Viu o Mundo, espalhasse esse conteúdo. E, por exemplo, no item engajar, a gente preferiu uma outra estratégia, construir um vídeo sobre as mentiras da Rede Globo sobre a Petrobras. E o que foi interessante, a gente conseguiu tanto engajar um setor de esquerda mais progressista, porque a bandeira da denúncia da Globo sempre foi uma pauta histórica da esquerda, mas porque hoje o bolsonarismo, né, ou aqueles eleitores que ainda são influenciados pelas ideias do Bolsonaro acabam também sendo contra a Globo, a gente conseguiu também, curiosamente, uma reação positiva da esquerda e também do bolsonarismo. Então, são alguns estudos de caso já no começo que nos apontam possibilidades de estratégia de comunicação para poder furar a bolha. E fora que, por melhor que sejam os departamentos de imprensa dos sindicatos, a gente sabe que o dia a dia da atuação sindical consome muito os setores de imprensa das entidades. E com essa campanha a gente consegue, por exemplo, ter um setor específico para produção de conteúdo, outro para produção de vídeo, um setor específico para produzir release com assessoria de imprensa, disparo de WhatsApp, produção de arte, gestão de redes, um trabalho que é complexo e que, de fato, serve de ponto de apoio para as entidades e também sempre em diálogo e em parceria com os setores de imprensa do sindicato que vão ser e já estão sendo aliados nossos nessa campanha.
Legal, Leandro. Eu daqui a pouquinho quero ver com o Eric algumas questões mais específicas aí da campanha, essa questão, aprofundar um pouco mais do preço justo, tratando da questão do gás, que é a pauta do momento, mas antes, aproveitando o seu gancho, Leandro, os dois vídeos que você citou estão ótimos, inclusive vou colocar os links na descrição aqui do nosso episódio, mas queria que você falasse um pouco sobre como a categoria petroleira pode se engajar e ajudar, né, a impulsionar também aí junto com vocês as peças, enfim, todo o conteúdo que vocês estão produzindo.
A categoria tem um papel fundamental, porque é interessante a gente compreender que para chegar no grande público, a gente não chega apenas de uma forma, digamos assim, de linha direta, né? Existe uma fórmula mágica em que a gente vai produzir um conteúdo e a gente vai atingir diretamente. Evidente que isso é parte do nosso trabalho, inclusive a FNP, através dessa campanha, está disponibilizando recursos financeiros, inclusive, para a gente impulsionar esses materiais para chegar em determinados públicos direcionados por nós, mas a gente também entende que é fundamental alcançar esse público de maneira orgânica. A gente sabe que houve uma fissura aí desde 2018 de relações pessoais, etc., mas a gente sabe que a categoria petroleira, ela também tem contato com familiares, com amigos, com pessoas que não são da categoria, que não são necessariamente progressistas de esquerda e que, compartilhando os nossos materiais, pode chegar nessas pessoas. Isso nos ajuda bastante. Então, tanto os sindicatos quanto individualmente cada trabalhador da Petrobras, é importante que curta, né, a página do Observatório no Facebook, no Instagram, os materiais que os próprios dirigentes já têm espalhado nos grupos da categoria. Esse tipo de ação espontânea é fundamental. É curioso notar, por exemplo, no caso do vídeo da Rede Globo, que alguém, não sabemos quem, pegou o vídeo que a gente publicou no YouTube e no Facebook, fez o download, ficou com uma resolução um pouco ruim e espalhou. E aí, quando voltou para a gente, voltou com aquela legenda encaminhada com frequência. E a gente não tem controle de saber para quantas pessoas isso rodou, mas isso é ótimo, porque se a gente desenvolver uma campanha ao longo de um ano em que peças viralizam e a gente perde, inclusive, a capacidade de registrar qual que foi o alcance, isso é muito bom, na verdade. Significa que a gente está conseguindo, não só através de impulsionamento ou de ações articuladas com parlamentares, com figuras públicas, mas pela própria base, distribuir. Então, eu acho que a categoria já deu uma resposta positiva logo na primeira semana de campanha, espontaneamente distribuindo vídeo nos grupos de WhatsApp. Então, é fundamental Porque, inclusive, as pessoas, né, não só uma entidade que acaba de ser criada, elas têm uma credibilidade, têm uma autoridade. Fora que, por último, as redes sociais, elas são terríveis com páginas, no sentido do que os algoritmos, determinam. Então, perfis pessoais no Facebook, no Instagram, tem muito mais chance de chegar nas pessoas do que páginas, porque o Facebook, por exemplo, tem renovado a sua política para a rede social de forma a privilegiar, digamos, entre aspas, conteúdos pessoais. Então, a categoria se engajando, a campanha só cresce.
Perfeito. Então, para você que está nos ouvindo e ainda não curtiu as redes, procura lá o Observatório Social da Petrobras no Instagram, no Facebook. E fique atento também, a gente aqui pelo sindicato diariamente está enviando pelo WhatsApp os links, enfim, de todas as publicações que o Observatório está produzindo. Eric, queria ver com você agora inclusive um tema que saiu aí essa semana e hoje o Observatório já repercutiu, que é o aumento de quase 40% do preço do gás natural, que vai começar a valer a partir do mês que vem. Qual é a análise que vocês fazem nesse sentido, sobretudo diante do novo marco regulatório do gás proposto pelo Paulo Guedes e que já está em vigor?
Bem, Manu, esse aumento do gás natural, ele ocorre assim, pelos mesmos motivos do aumento do GLP, da gasolina e do diesel, né? Pelo aumento dos preços internacionais. Inclusive, uma coisa importante para a gente colocar é que estamos iniciando um super, o que chamam de super ciclo das commodities, né? Todo mundo aqui já está pagando muito mais caro pela carne, pela soja, e por outros produtos pelo feijão, produtos que são commodities, né? E o petróleo e gás está a mesma coisa. Os preços não vão cair. A gente vai pagar caro. A gente vai pagar R$ 40 por um quilo de carne. A gente vai, se a gente não conseguir vencer o Paulo Guedes, e o Bolsonaro, vamos pagar R$ 5,50, R$ 6 por um litro de gasolina. Vamos pagar R$ 100 por um botijão de gás. Enfim, estamos num momento de crescimento do preço das commodities, e isso já está fazendo com que a população pague muito caro por produtos essenciais. Eu acho que, inclusive, isso aumenta a importância da campanha do preço justo, né? Porque não faz sentido, internamente, uma das maiores crises econômicas da história do nosso país, a gente pagar os maiores preços da história para vários produtos. O gás natural. É importante a gente diferenciar, né? O gás natural não é a mesma coisa do gás de cozinha. Apesar de um quarto da produção do gás de cozinha ser a partir do gás natural. Mas esse aumento, o impacto maior, na verdade, é na indústria. Tiveram várias matérias sobre, por exemplo, o impacto disso na produção de cerâmica no país. Por exemplo, a indústria que produz louça. O impacto é grande porque eles utilizam bastante gás natural como energia na produção, e isso vai impactar, isso vai dificultar a produção industrial do país. Em termos de residência, é um impacto menor, né? A gente tem poucas residências no país que utilizam gás natural diretamente, porque mesmo os que utilizam tubulação, é mais fácil encontrar, como na minha casa mesmo, uma tubulação a partir de GLP do que gás natural. É um aumento de preços acompanhando os outros produtos derivados de petróleo. Não vai cair. Se não ficar estável, vai aumentar, na verdade, com esse superciclo do preço das commodities. E mostra também que o Paulo Guedes, ele fala muita coisa sem compromisso nenhum com a realidade, né? Ele quer vender as coisas. Então, a gente já desde de 2019, a gente escuta muito essas frases, esses chavões dele que não tem nada a ver com a realidade. O gás natural é a mesma coisa. Ele prometeu que iria diminuir em 30% o preço. E no início ele tinha falado pela metade. Depois ele falou 30% de queda. Aí pode falar, a nova lei do gás acabou de ser aprovada. Então não teve tempo prefeito. Mas o que está naquela lei já vem sendo aplicado. Por exemplo, na nova lei do gás... impede a propriedade cruzada entre produtor e transporte, comercialização. O que na prática faria a Petrobras ter que vender os seus gasodutos, NTS e TAG. Mas a Petrobras já fez isso. O argumento disso é de que aquele abstrato, né, de que mais competição fará com que os preços diminuam. Tem outras coisas, por exemplo, a Petrobras já está tendo que ceder parte das suas unidades de processamento de gás natural, que é parte também que está lá no, na nova lei do gás, que isso seria em tese para incentivar a produção de gás natural por outros produtores que não a Petrobras, forçar a Petrobras a ceder a sua estrutura. E outras coisas. Então, a gente sabe que é mentira, que essa nova lei do gás não vai impactar em nada o preço do gás natural no país. O que pode impactar, na verdade, é a Petrobras investir mais em gás natural, investir mais em estrutura. Porque, assim como nas refinarias, as empresas privadas elas estão só herdando as estruturas já existentes da Petrobras e que não vai ter nenhum novo investimento, porque o fundo dos Emirados Árabes vai investir mais na RLAN se ela já herdou tudo, se ela já herdou toda a estrutura e já herdou toda a clientela. Não faz sentido nenhum esse argumento dos privatistas da Petrobras. E o gás natural ele só vai diminuir se a Petrobras investir na produção de gás natural, e é possível porque as reservas do pré-sal têm bastante gás natural, estamos expandindo a produção, sendo a única empresa que eu vislumbro que pode fazer isso. A nova lei do gás não vai diminuir o preço do gás natural, ela só está cedendo estrutura para outras empresas, que na verdade pode aumentar, né, os preços, já que mais empresas aparecem e mais lucro tem que existir para dividir com mais empresas agora, não só com a Petrobras. Então, acho que a questão do gás natural escancara, mais uma vez, né, as mentiras do governo. Se não conseguimos reverter a ofensiva à Petrobras, a gente vai assistir só isso, né? Aumento na gasolina, aumento no GLP, aumento no diesel e aumento também no gás natural, óleo combustível, querosene de aviação, enfim. É só a consequência natural da política privatista da Petrobras e de benefício dos seus acionistas em detrimento de toda a restante da população brasileira.
Sim, Eric, a gente já vem denunciando isso há tempos e agora o Observatório é mais um instrumento para a gente fazer isso. Eu queria, então, chamar o Rafael agora para a gente, para uma última pergunta. Rafael, a gente falou aqui, o Leandro explicou muito bem da importância das iniciativas de comunicação, da gente dar essa batalha pela disputa de consciência, né, de desconstruir os argumentos colocados pelo governo, pela grande imprensa, enfim. Mas, além das iniciativas de comunicação nas redes sociais, enfim, o Observatório pretende também, junto com os sindicatos e com a FNP, realizar iniciativas presenciais, ainda que durante a pandemia, né, iniciativas no corpo a corpo, junto com a população, com a categoria petroleira, como é que está em relação a isso?
Manu, a ideia inicial, né, do lançamento dessa iniciativa toda era ter feito algo combinado, né, iniciativa nas redes e presencial, no maior número de bases possível, né, obviamente, coerente aí com a situação da pandemia e por conta da ausência de uma coordenação nacional, a ausência de proatividade do governo Bolsonaro na busca por vacinas, né, a batalha do Bolsonaro diária contra as medidas de isolamento social, estamos aí sendo o campeão de mortes diárias e campeão de casos. Isso fez com que a gente optasse por, inicialmente, né, lançar essa iniciativa apenas nas redes, certo? Mas, óbvio, é uma campanha que deve durar pelo menos 12 meses. Nós temos aí esperança de que as coisas melhorem, né? Que a pandemia, com o avanço apesar de lento, mas com o avanço do Plano Nacional de Imunização, né? Tomara que tenha aí uma quebra de patente, que a gente consiga produzir mais vacinas no território brasileiro e fazer isso de maneira mais rápida. Enfim, que ao longo dessa campanha a gente combine a atuação da equipe de comunicação, né? Estava aqui ouvindo o Leandro falar, acho que vamos ser bem sucedidos nisso, né? O pessoal tá muito afinadinho, está bem entrosado. Nós vamos combinar essa atuação com a atuação junto à categoria, junto à sociedade, atividades do tipo o gás a preço justo, que nós já fizemos aqui, o pessoal do Rio de Janeiro também já fez, né? Gasolina, que nós já fizemos recentemente, no mês de março. A gente vai voltar a ter esse tipo de iniciativa para poder disputar também presencialmente junto à sociedade assim que a situação da pandemia permitir, certo? Hoje nós optamos por esperar um pouco, né? Estamos aí vivendo uma situação de hospitais lotados, então hoje por hoje a ideia é manter nas redes, mas, né, como a gente falou, é uma campanha extensa, 12 meses, certeza que nós teremos muitas oportunidades para articular presencialmente com as atividades nas redes.
Legal. Leandro, quero parabenizar você, toda a equipe da Cajuína, pela produção, aí, por todo o trabalho, está sendo muito legal acompanhar, parabéns, obrigada por ter participado aqui com a gente hoje, já está convidado para as próximas.
Valeu, Manu, foi ótimo aí participar dessa conversa, poder passar para a categoria petroleira os objetivos centrais da campanha, e espero que todos tenham compreendido, gostado da iniciativa, acho que ela é fundamental. A realidade não está boa, mas volta e meia ela nos brinda com muitas possibilidades de atuação. E a FNP escolhendo esse caminho de estruturar uma campanha, com certeza isso nos dá muito mais chance de chegar no grande público, que é uma preocupação compartilhada por toda a categoria. E precisando, a gente está à disposição para participar de novas conversas. Um abraço a você, ao Eric e ao Rafael também.
Eric, agradeço você também e a todo o pessoal do IBEPS, e o microfone está sempre aberto para vocês.
Obrigado, Manu. Obrigado pelo espaço também para a gente poder divulgar, né, que o Observatório, a FNP está fazendo todo esse investimento com bastante trabalho da Cajuína, do IBEPS, mas é muito importante a gente conseguir envolver a categoria, porque ela pode ser, como o Leandro muito bem falou, pode ser uma cadeia de transmissão fundamental para a gente crescer, né, na nossa divulgação. E se a gente fizer, a gente pode fazer os melhores materiais do mundo, se as pessoas não verem, isso não vai adiantar muita coisa. Então, espero que a categoria goste da iniciativa, abrace a iniciativa e nos ajude a defender uma Petrobras estatal e para os brasileiros. Então, obrigado, Manu, obrigado, Leandro, obrigado Rafael, e espero que seja um ano muito vitorioso com esse novo observatório.
Rafa está sempre aqui com a gente, obrigada também pela participação.
Manu, queria agradecer aí o Eric Gil mais uma vez, né? Parceiro nosso já tá um bom tempo acompanhando a categoria e o setor nos subsidiando, ajudando bastante esse debate da categoria. É, o Leandro e todo o pessoal da Cajuí, né? Eu acho que é a primeira vez que a gente trabalha junto. É, o Leandro, que sempre esteve aí com a categoria, um dia a gente pode fazer aí um Petrocast de 3 horas para o Leandro listar os prêmios que ele ganhou com os documentários.
Dele, sim, né? Sim.
Entendi. Muito bom tê-lo aí com a gente. E, Manu, você mais uma vez, e queria deixar registrado aqui, feliz aniversário ontem, né?
Valeu. Ah, obrigada.
Parabéns. E tamo junto. Vamos seguir na nossa luta aí. Um abraço.
Obrigada.
Também do Petrocast.
O Petrocast está disponível no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts e nos principais tocadores. Dê um seguir na sua plataforma para ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Eu sou Manuela Moraes, jornalista do sindicato, e a edição é do Pedro Henrique Curcio. Até a próxima!